Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando na verdade. Capítulo 8. Resistir à verdade implica também em resistir à justiça, salvação e glória do Senhor. Em todas as gerações humanas sempre houve e continua havendo pessoas que clamam por justiça ou por retidão. Um ponto que o Senhor inclusive as instrui a fazer, conforme está amplamente exposto no tema O Evangelho da Justiça de Deus e conforme relembramos nos dois textos exemplificados abaixo. Lucas 18, 7 até 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra. Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Entretanto, o clamor e a busca pela justiça somente são reconhecidos perante Deus quando estas práticas são realizadas em conformidade com a verdade, pois quando elas são realizadas de maneira destituída da verdade, elas são consideradas como nulas ou vãs, conforme nos mostra também o texto que segue abaixo. Isaías 59, versos 4 e 14. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Portanto, pessoas podem carecer da justiça de Deus para com elas por não anelarem por ela e por não a buscarem em Deus. Por outro lado, porém, elas igualmente podem carecer da justiça de Deus pelo fato de clamarem e buscarem por ela sem estarem fundamentadas na verdade. A justiça, o direito e a retidão dos seres humanos tornam-se nulos, vãos ou mentirosos quando a base deles é a mentira, pois sem a base da verdade, a confiança deles é depositada naquilo que não é verdadeiramente confiável e duradouro. Assim, observando o clamor do texto do profeta Isaías acima citado, podemos ver que a justiça, o direito e a retidão se colocam em posição afastada daqueles que desprezam a verdade ou daqueles nos quais a verdade não recebe espaço para ser estabelecida. Inclusive entre aqueles que se apresentam como cristãos, há muitos que têm clamado a Deus por bênçãos e por justiça para as suas vidas sem obterem resposta às suas súplicas pelo fato de não dedicarem o mínimo de tempo necessário para conhecerem a verdade pela comunhão com Cristo Jesus. Sem um posicionamento a favor da verdade, a justiça, o direito e a retidão carecem de porta de entrada na vida de uma pessoa. E conforme vimos nos capítulos anteriores, sem o amor da verdade, aquele que passa a ter acesso à vida de uma pessoa para enganá-la é Satanás, pois ele encontra oportunidade no espaço que os indivíduos concedem à mentira ou aquilo que é enganoso. A justiça divina é a justiça encontrada na vida e obra do Senhor Jesus Cristo manifestado ao mundo como a verdade eterna. Ela é a justiça revelada ao mundo pela morte de Cristo na cruz do Calvário, seu sepultamento e sua ressurreição dentre os mortos para a redenção dos pecadores e para a concessão de vida eterna àqueles que o recebem como Senhor. E pelo fato de a justiça celestial ser a expressão da verdade eterna, se alguém quiser recebê-la em contrariedade à verdade, a justiça e o direito se deparam com a falta de uma porta para entrarem no coração deste indivíduo. Diante disso, quando as pessoas clamam para que Deus lhes faça justiça, mas sem aceitarem a verdadeira justiça ou a verdade sobre o que de fato constitui a justiça de Deus em Cristo Jesus, as pessoas clamam sob o engano e a mentira, apresentando clamores vãos e desprezíveis diante do Senhor, pois Deus não dá ouvidos a gritos vazios ou vãos das pessoas. Jó 35, 13. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Deus atende clamores pela justiça quando aqueles que os fazem também estão dispostos a conhecerem e receberem do Senhor o que é de acordo com a verdade. Conforme já mencionamos, a verdade, a justiça, o amor e a graça de Deus andam conjuntamente ou de forma indissociável perante o Senhor, pois os atributos de Deus sempre andam associados uns aos outros. Além disso, a verdade de Deus inclusive precede a justiça e o direito. Ou seja, a justiça e o direito procedem da verdade. A justiça e o direito são o fundamento do trono de Deus, mas estes por sua vez são fruto da verdade ou resultam do único Deus verdadeiro. Vejamos abaixo, então, mais alguns textos que reiteram a atuação conjunta da verdade com outros aspectos fundamentais da vida segundo a vontade de Deus. Isaías 59, 15. Sim, a verdade sumiu, entre eles, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Isaías 48, 1. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel e saístes da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Salmos 89, 14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Salmos 85, 10. Encontrarão-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Tudo o que Deus faz está permeado da verdade da qual precede a justiça. E Deus é para o seu povo ou aqueles que nele creem somente aquilo que é segundo a verdade e a justiça que em tudo é verdadeira. Salmos 111, 7. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis, todos os seus preceitos. Zacarias 8, 8, b. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim, conhecer os atributos de Deus e saber que eles são inseparáveis uns dos outros é vital para um cristão, pois todo cristão também é chamado a associar estes diversos aspectos nas suas ações práticas no mundo, ou seja, no seu viver e andar em novidade de vida. O fruto da luz somente produz frutos alinhados com a verdade e com a justiça de Deus. Por isto, não há como pensar apropriadamente em andar em novidade de vida, segundo a condição de cristão ou segundo a vontade de Deus, sem também almejar a condição de estar associado ao andar na verdade. Provérbios 12, 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. Efésios 5, 8 até 10. Pois, outrora, eres trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Desde os primeiros aspectos do chamado para receber uma nova condição de vida como nova criatura em Cristo Jesus, Deus já manifestou que este seu chamado é segundo a verdade, equiparando o seu evangelho à própria palavra da verdade e à salvação pela qual o Senhor chama as pessoas à santificação pelo Espírito Santo e pela fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2, 13 até 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, 3 até 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no Amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Desta forma, assim como a verdade, a graça, o amor e a justiça de Deus são indissociáveis, assim também a salvação, o receber o Espírito da verdade, vir a conhecer a glória do Senhor Jesus Cristo e receber a herança entre os santos são aspectos indissociáveis da verdade. Ou seja, uma pessoa somente pode verdadeiramente viver e andar em novidade de vida se ela também permanecer associada ao Senhor e à sua verdade.